notícias aqui nos primeiros programas do dia, te informar que não foi um sonho, não foi um pesadelo, ou talvez seja, né, um pesadelo real que estamos vivendo. O Brasil eliminado da Copa pela Noruega, a pior campanha da seleção brasileira em muitos e muitos anos, um jejum enorme, né, que já vai se encaminhando aí para mais uma Copa, são mais 4 anos de jejum para a gente tentar digerir, e ainda é difícil encontrar palavras, né, para entender e processar todo esse sentimento. Por isso eu aguardo sua participação, você brasileiro, você ouvinte, manda mensagem para a gente no 21997642381, aguardo seu relato, seu sentimento por aqui, e a gente vai juntos tentando entender o que aconteceu, tentando processar esses e outros tantos sentimentos. Quem está comigo aqui hoje é a Ana Paula Jalme, minha fiel escudeira, também tentando processar todo esse sentimento, né, Ana Paula? Esse retrogosto da derrota brasileira contra a Noruega. A gente tinha muita esperança, por que não, né, como brasileiros? Infelizmente, a notícia que nós damos não é a que a gente queria. Ana, bom dia para você.
Bom dia, Pedro. Bom dia também para o nosso ouvinte. Dá um embrulho, né, no estômago aqui, uma sensação ruim. Dia triste, claro, pra gente. A gente aos pouquinhos vai processando aí essa derrota. Sonho do Hexa foi adiado por mais um pouco aí. É, no primeiro tempo, né, acho que todo mundo chegou a acreditar que dava ali pra tentar pelo menos um golzinho, mas segundo tempo ali foi só ladeira abaixo. Mas é isso, vamos aqui agora às 5 horas da manhã, a gente aqui, eu, vocês, nossos ouvintes, pra mais uma semana aí juntos, Pedro.
É isso, Ana Paula Jalme. Eu fiquei me perguntando aqui o que a gente diria ao nosso ouvinte hoje pela manhã, sabe, Ana Paula? Porque é difícil expressar ainda em palavras, né? Foram poucas horas. Eu mal dormi essa noite, viu?
É, eu também.
Eu mal dormi essa noite. A gente acorda 2 e pouca da manhã pra estar aqui 5 horas em ponto com o jornal pronto, no ar, pra você, ouvinte. Então a gente tem que dormir cedo, né? Mas ainda difícil com a adrenalina difícil, do jogo, né? E eu imagino que você também esteja indo trabalhar agora com o sono atrasado, né? Não está em dia, certamente. Mas talvez a reflexão que a gente possa fazer hoje para você, ouvinte CBN, e eu quero propor esse diálogo, essa conversa, é a seguinte: se a Copa do Mundo não existisse, o Brasil ainda seria o país do futebol? E eu creio que sim. As 5 estrelas na nossa camisa pesam, nos dão mais responsabilidade, nos colocam um peso, nos colocam um protagonismo nessa competição, que é sim relevante, mas não são essas estrelas apenas que sustentam esse título. O Brasil é o país do futebol antes da Copa do Mundo. O Brasil é o país do futebol mesmo num jejum entre 70 e 94. E o Brasil continua sendo o país do futebol após a derrota para a Noruega, após a derrota para a Croácia, após a derrota para a Bélgica, para a Alemanha, para a Holanda. E a gente vai acumulando, né, derrotas. São 6 Copas do Mundo sem vencer. Somos hexa derrotados já, né? Antes do hexa campeão, veio a hexa derrota. São 6 Copas de derrota. Mas nós continuamos sendo o país do futebol como povo. A história nos prova isso. O Brasil, ele toma para si esse protagonismo de país do futebol, mesmo não tendo criado esse esporte. E aí há vertentes históricas diversas. Dizem que o futebol surgiu na China, dizem que o futebol surgiu no Paraguai, e aí tem o primeiro conjunto de regras que é registrado talvez ali na Inglaterra. Então tem várias vertentes históricas de onde surgiu de fato o futebol, mas não, mesmo não tendo surgido aqui primeiro, possivelmente, é aqui o país do futebol. E é aqui o país do futebol porque esse esporte nos atravessa como povo, como identidade nacional, como atividade que faz surgir e faz permear o combate ao racismo, que faz permear o protagonismo das mulheres que tiveram esse esporte proibido por lei. A prática esportiva do futebol feminino foi proibida por lei nesse país. O futebol chega como, antes de mais nada, como os sportsmen, né? Não eram jogadores, eram os sportsmen da elite branca brasileira que jogava esse esporte primeiro aqui, e são os negros que tomam protagonismo para esse esporte depois. Os camisas negras do Vasco, não dá pra gente esquecer, e outros tantos jogadores que tomam para si a bola, né, e fazem esse esporte um esporte popular, um esporte periférico, um esporte dos pobres. O Maracanã, aqui no Rio de Janeiro, surge, a nossa entidade, né, como torcida, surge ali, e nós não somos fãs de futebol, nós somos torcedores de futebol. Ao longo da nossa história, a gente constitui uma identidade tão própria nossa, que nós não somos fãs de futebol como são os outros ao redor do mundo. Nós somos torcedores, aqueles que se torcem, que se retorcem, que fazem de si esse esporte. Então o Brasil continua sendo o país do futebol, mesmo sem o hexacampeonato. E talvez esse hexa venha na próxima Copa, ou daqui a 2, 3, 4, 5, 6 Copas. Mas se não vier, o Brasil continua sendo o país do futebol. A gente espera que venha. O Brasil não mereceu ganhar sua sexta estrela nessas últimas 6 Copas. Não fez em nenhuma dessas Copas uma atuação para ganhar uma sexta estrela. E dessa vez, é eliminado pela Noruega. A gente vai falar mais sobre isso ao longo do CBN Primeiras Notícias, mas eu queria te convidar a essa reflexão. Continuamos sendo o país do futebol. E espero que a gente mereça, em algum momento, vencer mais uma Copa do Mundo. Dessa vez, a gente não mereceu. São 5h07, está no ar o CBN Primeiras Notícias.
CBN Primeiras Notícias.
E o Brasil está eliminado da Copa do Mundo de 2026.
Oi, Pedro. Acabou a Copa do Mundo para a seleção brasileira com uma derrota para a Noruega por 2-1. Pela sexta Copa do Mundo seguida, o Brasil fica pelo caminho no primeiro duelo contra uma equipe europeia, né? E se em 2006 foi para a França, se em 2010 foi para a Holanda, se em 2014 foi para a Alemanha, ainda que tenha sido um 7-1, né? De lá para cá, Bélgica, Croácia e agora Noruega, eliminando o Brasil da Copa. Pela primeira vez, 6 Copas seguidas sem título, o Brasil vai chegar, no mínimo, a 28 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. Pela primeira vez, o Brasil jogou uma Copa tendo um técnico já de contrato renovado para a próxima edição, né? Então, o Carleto fica na seleção para 2030. E agora é ver como será essa sequência da seleção, que volta amanhã para o Brasil num voo fretado. Jogadores estão de folga para ficarem aí com suas famílias, mas terça-feira, amanhã, voltam para o Brasil. E a seleção volta a jogar agora em setembro. Tem 2 amistosos já marcados, dias 25 e 29 de setembro, os 2 contra a seleção da Austrália. A Copa continua, a Inglaterra venceu o México, vai enfrentar a Noruega nas quartas de final. França e Marrocos é outro confronto das quartas de final definido. Os últimos 4 classificados saem entre hoje e amanhã. Hoje teremos aí os jogos entre Portugal e Espanha e também o jogo entre Estados Unidos e Bélgica, e esse jogo marcado aí pela decisão da FIFA de anular o cartão vermelho do Balogun, que foi expulso no último jogo dos Estados Unidos, desfalcaria a seleção norte-americana, mas a seleção norte-americana vai poder contar com esse jogador depois que a expulsão foi anulada por intervenção aí da Casa Branca. E o presidente Donald Trump agradeceu, inclusive, a FIFA por ter feito essa gentileza, digamos assim, completamente absurda dentro de qualquer lógica do regulamento da Copa do Mundo. Enfim, esses 2 jogos, os vencedores vão se enfrentar nas quartas de final, assim como os vencedores dos jogos de amanhã, né? Argentina e Egito, Suíça e Colômbia, também vão se enfrentar na próxima fase da Copa do Mundo.
E começam hoje as audiências públicas promovidas pelo escritório do representante de comércio dos Estados Unidos sobre a investigação comercial que propõe um tarifaço de 25% sobre os produtos brasileiros. Representantes da indústria e do agronegócio brasileiros pretendem convencer a Casa Branca de que a sobretaxa prejudicaria também empresas e consumidores americanos. O superintendente da Federação das Indústrias do Paraná, João Arthur Mor, afirma que 80% das exportações paranaenses aos Estados Unidos serão impactadas se o tarifaço for implementado.
A gente tem que trabalhar nesses passos. Primeiro, eliminar a tarifa. Segundo, reduzir eventualmente a tarifa e colocar muitos dos produtos ainda tarifados na lista de exceções. E terceiro ponto, em se mantendo uma tarifa, que ela entre em vigor com mais prazo, para que as indústrias tenham maior fôlego para poder achar novos mercados ou ainda fechar alguns últimos negócios com os Estados Unidos. Porque entrando essa tarifa de 25%, os produtos estão fora do mercado e a gente deixa de exportar para os Estados Unidos.
O pré-candidato do PL, Flávio Bolsonaro, desembarcou nesse final de semana nos Estados Unidos para participar da audiência amanhã. O senador é um dos expositores no último dia de debate sobre os resultados da investigação contra o Brasil. Na carta enviada ao governo americano na semana passada, o pré-candidato disse que a imposição das taxas favorece politicamente o presidente Lula e pediu o adiamento do tarifaço para depois das eleições. Flávio Bolsonaro oferece vantagens comerciais aos americanos, como a eliminação de tarifas para o etanol e a redução da carga tributária de empresas de cartão de crédito. Na audiência de amanhã, Flávio Bolsonaro dividirá o painel de exposição com Roberto Azevedo, ex-diretor da OMC e representante da Confederação Nacional da Indústria, além de lideranças dos setores de calçados, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. Depois de pedir o adiamento do tarifaço, Flávio Bolsonaro passou a dizer que vai usar a audiência para defender o PIX.
Nós defendemos o PIX porque o PIX é do Brasil, foi criado pelo presidente Bolsonaro, sem taxa. Eu vou lá para os Estados Unidos defender o nosso PIX, já que o atual governo, o atual presidente do Brasil, está se lixando para as empresas brasileiras. É o único que quer a tarifação dos nossos produtos brasileiros que são enviados lá para os Estados Unidos. Então vou lá defender o nosso Brasil.
Ainda nesse tema, para hoje está prevista a participação do parceiro de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, Paulo Figueiredo, que era um defensor do tarifaço aos produtos brasileiros. Também essa semana, equipes técnicas dos governos do Brasil e dos Estados Unidos devem se reunir em preparação para um último encontro de alto nível entre os dois países antes do dia 15 de julho. Além da tarifa adicional de 25%, com base em supostas práticas comerciais desleais, o governo americano quer aplicar uma sobretaxa de 12,5%, vinculada à alegação de falta de ações suficientes contra o trabalho forçado. Na semana passada, o ministro do Desenvolvimento, Márcio Elias Rosa, teve uma reunião virtual com o representante de comércio dos Estados Unidos, o Jamerson Greer, para tratar desse assunto. O governo brasileiro aceita aprofundar as discussões sobre as tarifas preferenciais desleais, gente. Só que a proteção, a propriedade intelectual, etanol, desmatamento podem estar na pauta, menos o PIX. O PIX é inegociável, segundo o governo brasileiro. E há 3 meses da ida dos paulistas às urnas, o Datafolha mostra Tarcísio à frente de Haddad em São Paulo. Lá de Brasília, Rani Veloso detalha pra gente a pesquisa divulgada neste domingo pelo Datafolha.
Oi, Pedro. O atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, lidera a corrida pelo Palácio dos Bandeirantes com 46% das intenções de voto, segundo pesquisa Datafolha deste domingo. O ex-ministro Fernando Haddad, do PT, aparece em segundo lugar com 30%. Na sequência, empatados tecnicamente, estão Vera Lúcia, do PSTU, com 5%, e Vivian Mendes, do UP, e Carlos Machado, do PCB, com 4% cada um. Nos votos válidos, Tarcísio atinge 52% contra 34%. De Haddad. Pela margem de erro de 2 pontos percentuais, ainda não é possível garantir vitória no primeiro turno. O levantamento aponta que Haddad é o mais rejeitado com 47%, contra 29% do atual governador. No perfil do eleitorado, Tarcísio se destaca entre homens evangélicos e nas faixas de renda mais alta, enquanto o voto de Haddad é mais homogêneo entre os grupos. A pesquisa mostra ainda que o petista fideliza menos o eleitorado lulista do que Tarcísio consegue fazer com os bolsonaristas. Entre os eleitores que votaram em Lula na eleição passada, 62% apoiam Fernando Haddad. E aqueles que pretendem repetir o voto em Lula, o apoio ao ex-ministro é de 66%. O cientista político Melilo Diniz destaca o favoritismo do governador e o desafio do petista no estado.
Tarcísio larga em posição confortável e transforma a eleição paulista em um dos principais ativos políticos da direita para 2026. Já Fernando Haddad precisará reconstruir uma narrativa capaz de reduzir uma diferença significativa em um estado onde o PT enfrenta resistência histórica, especialmente no interior. Seu espaço de crescimento tende a ser mais difícil do que o de um candidato ainda pouco conhecido. Ele terá um trabalho muito maior melhor para transformar situação em conversão de votos, tanto para ele quanto para o presidente Lula.
A pesquisa ouviu 1.608 eleitores e está registrada na Justiça Eleitoral.
São 5h16.
CBN Primeiras Notícias.
E nós vamos juntos, agora são 5h16, obrigado pela sua audiência, vamos juntos em mais uma semana. Lembra você, ouvinte CBN, que o Frederico Goulart está de férias, está descansando, enquanto isso eu te faço companhia. Obrigado, viu, por ligar o rádio, nós vamos juntos por aqui, você também pode nos assistir com imagens em 92,5 FM aqui no Radinho, no Rio de Janeiro, no nosso caso aqui no nosso intervalo local, mas com imagens no Globoplay e no YouTube, tá? Lembra você, ouvinte CBN, que a gente está com imagens, eu e Ana Paula Jaume lá, no nosso YouTube, dando a cara aqui pra você, né? No nosso YouTube e também no nosso Globoplay. A gente vê imagens ao vivo agora de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. O dia vai amanhecendo ainda devagarzinho aqui na capital fluminense, bem escuro, hein, Ana Paula Jalma? Não saiu o sol, viu? Acho que o sol também tá tentando processar essa derrota do Brasil, hein?
Sim, provavelmente.
Nem o sol, né? Nem o sol amarelo, né? Deu as caras aqui hoje no Rio de Janeiro.
Mas já
ainda.
Já ele começa a brilhar, Pedro.
Ah, o sol, ele há de brilhar mais uma vez, Ana Paula Jaume. Isso eu te garanto, viu? E a gente vê o mar um pouquinho agitado, né? Até a orla do Rio, com a altura da maré um pouquinho mais alta ali, né? Na praia, cobrindo bastante areia, hein, Ana? Por causa desses dias mais agitados. A gente teve, inclusive, um alerta de ressaca mais alta, né? Nesse último final de semana. Dá pra ver por aqui que ainda tá um pouquinho agitado o mar. Vamos ver se ao longo dessa semana o tempo dá uma virada aqui no Rio de Janeiro. Mas a gente já esperava, né? Um final de semana um pouquinho mais frio, com possibilidade de chuva. E aí a gente vê, né, que tem até um zoom ali na câmera do nosso YouTube, né? Que a gente vê que vai chegando bem próximo dos quiosques ali, né, em Copacabana.
Pessoal já fazendo treino funcional ali na areia, mantendo já corpo em atividade, né, desde cedinho.
O que que passa na cabeça desse cidadão carioca, desse cidadão fluminense que tá caminhando ali agora, né, às 5 da manhã em Copacabana? Só Deus sabe o que passa na cabeça dele, viu, Ana Paula Jalma? Agora são 5h18.
CBN Primeiras Notícias.
E a gente fala da nossa agenda do dia, já falamos sobre isso aqui no CBN Primeiras Notícias, tem reunião importante ao longo da semana, né? O escritório do representante comercial dos Estados Unidos realiza hoje e amanhã audiência pública sobre as políticas e práticas do Brasil, e aí nós temos a questão do tarifaço na mira ao longo dessa semana. E já dura mais de 6 horas o grande cortejo fúnebre com o caixão do líder supremo Ali Khamenei pelo centro de Teherã. O evento, na verdade, essa procissão, né? Ela percorre um trajeto de 10 quilômetros e mobiliza milhões de fiéis sob forte esquema de segurança. Nós acompanhamos as atualizações do estado de saúde do cacique Raoni. O líder indígena teve o dreno de tórax retirado e segue internado em estado estável na UTI do Hospital São Paulo, na capital paulista. Informações que foram divulgadas pela unidade de saúde neste domingo. Agora 5h19.
Previsão da Climatempo.
Semana que começa nessa segunda-feira com alertas de baixa umidade no centro do Brasil e chuvas intensas em Santa Catarina e em partes do norte e do nordeste. Além disso, uma frente fria deve reduzir as temperaturas no sul, enquanto os termômetros devem atingir marcas mais elevadas no centro do país. Até o fim do dia, há um alerta amarelo de chuvas intensas em todo o estado de Santa Catarina e em toda a fronteira norte do país, do Rio Grande do Norte até o Amazonas, incluindo todos os estados ali, inclusive Roraima e Amapá. Em relação às temperaturas, especialistas da Metsu Meteorologia prevêem que o país enfrentará extremos de frio e de calor. Deve haver, inclusive, persistência de temperaturas abaixo da média do sul do país, e ao mesmo tempo em que o centro-oeste, o nordeste e o sudeste terão atuação de ar mais quente, com marcas acima da média nessas regiões. Isso porque uma nova onda de frio deve atingir o sul entre essa segunda e terça-feira, mas com intensidade menor do que a massa de ar frio registrada na semana passada. Já o centro do Brasil, as temperaturas devem ficar acima da média em estados como Mato Grosso, Goiás. Temos também temperaturas mais elevadas aqui no sudeste, em Minas Gerais. A gente vai acompanhando os desdobramentos das temperaturas ao longo do dia. Agora são 5h20. Voltamos a falar de Copa do Mundo. A delegação brasileira deve deixar os Estados Unidos amanhã. A CBF disponibilizou um avião que vai sair na terça-feira, ainda de manhã, de Nova York, para quem quiser voltar ao Brasil. Os jogadores que atuam na Europa ou estão de férias não devem nem embarcar, né, para retornar aqui ao país.
Na grande área, sai cruzamento, na boca do gol, Haaland, pro gol! Não apareceu o jogo inteiro. Apareceu
ainda
agora.
No processo de atribuir credulidade a você que liga o rádio agora, nós vamos te contando mais uma vez. O Brasil perdeu para a Noruega por 2-1. Foi eliminado da Copa do Mundo nas oitavas de final, o que não acontecia há 36 anos. Agora a seleção amarga o maior jejum da história desde que foi campeã do mundo pela primeira vez. Jogadores como Matheus Cunha, Danilo e o goleiro Alisson falaram sobre o adiamento do sonho do Hexa.
É muita tristeza, o vestiário inteiro, muito choro, é muita dor. Frustramos muito mais do que só nós, sabe? Eu acho que isso é o que mais dói. De resto, a gente sabe que passa.
Não fomos capazes de vencer o jogo, não fomos capazes de avançar de fase. É, aqui meu sentimento só de gratidão por 15 anos de seleção brasileira.
É muito frustrante. É seguir trabalhando com muita força, usando os talentos que a gente tem, a qualidade que a gente tem, para fazer um time realmente que possa trazer o resultado que é esperado, né? Que é fazer o Brasil voltar a vencer uma Copa do Mundo.
Concentração total, Bruno. Quem sabe agora o primeiro gol do Brasil em cima dos Vikings. Partiu para a bola, pé direito, paradinho, chutou e o goleiro pegou!
É, Edson Mauro, se essa bola entra, hein? Não é fácil não, viu, amigos? O Brasil teve a chance de abrir o placar aos 12 minutos do primeiro tempo, só que o Bruno Guimarães perdeu o pênalti. O atacante Vini Júnior explicou que foi uma escolha do técnico Carlo Ancelotti, o cobrador dessa penalidade.
Sobre a cobrança, o Mister escolhe antes do jogo quem vai bater, e ele escolheu o Bruno, e eu nunca fui vaidoso, nunca quis a artilharia da competição, e por isso que bateu o Bruno. Ele batia melhor do que eu, então o Mister escolheu por ele, e foi isso. Nunca fugi da responsabilidade, muita gente vai falar que eu não quis bater, nunca fugi da responsabilidade, bato os pênaltis no Real quando o treinador me escolhe, e é isso, temos que preparar melhor para a próxima Copa e para os próximos jogos.
E o carrasco dessa eliminação do Brasil, hein? O infalível goleador Haaland marcou duas vezes e disse que a vitória sobre a seleção brasileira foi a maior da história da equipe norueguesa.
A gente não tem como superar uma realização como essa na minha vida. Nunca vou chegar mais alto do que esse pico. Eu quase não consigo acreditar. É simplesmente absurdo, uma loucura. Inacreditável. É surreal. Certamente eu fico muito feliz de ter marcado dois gols contra o Brasil e ter vencido. Quanto significa para a Noruega, eu já falei, nós estamos mudando o futebol da Noruega.
A eliminação do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo foi o fim de um ciclo conturbado na seleção e na CBF nos últimos 4 anos. Desde 2022, a seleção brasileira teve 4 técnicos diferentes. Venceu 20 jogos, empatou 11 e perdeu outras 11 vezes em 42 partidas. O aproveitamento de apenas 56% dos pontos disputados. No início de 2023, com a confirmação da saída de Tite, Ramon Menezes, técnico da seleção sub-20, foi anunciado como treinador interino. Ele ficou por 2 amistosos só, gente. Em julho de 2023, Fernando Diniz assumiu o comando da seleção, também de forma interina, sem deixar o Fluminense, acumulou os 2 cargos. Ainda em janeiro de 2024, Dorival Júnior foi anunciado como novo treinador da seleção. Nesse período, o Brasil foi eliminado nas quartas de final da Copa América, perdendo para o Uruguai. O Dorival não resistiu à goleada de 4-1 sofrida para a Argentina pelas eliminatórias e deixou a seleção em março de 2025. Carlo Ancelotti foi anunciado como técnico da seleção brasileira em maio do ano passado e tem 17 jogos como treinador do Brasil. São 10 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Como já estava com um contrato renovado, o treinador italiano terá agora 4 anos para construir o time e voltar a sonhar com o Hexa.
É óbvio que estamos todos profundamente tristes, porque eu acho que o equipo até agora fez não um Mundial espetacular, mas um bom Mundial. Temos que seguir trabalhando, melhorando, encontrar novas ideias. Eu creio que não é a fim, é um princípio de um novo ciclo, esta derrota.
Quem vai enfrentar a Noruega nas quartas de final será a Inglaterra, que venceu o México por 3-2. Que partida, inclusive, hein, gente? Grande partida da seleção mexicana e também da Inglaterra, que venceu. Inclusive com a menos, né, no final ali, que teve um expulso. Hoje, Portugal enfrenta a Espanha às 4 da tarde e os Estados Unidos jogam contra a Bélgica às 9 da noite. As oitavas de final da Copa terminam amanhã com Argentina e Egito e Suíça contra a Colômbia. Agora 5 horas 27 minutos. Voltamos ao Brasil, voltamos a falar da nossa terra, do nosso país e também dos nossos jornais. A Ana Paula Jaume já está na tela com a gente e começa pelo estado de São Paulo. O que você conta pra gente sobre o jornal de hoje, Ana?
Pedro, o Estadão destaca que o trabalho intermitente, que permite contratar e remunerar funcionários por dias ou horas de serviço, mas com a carteira assinada e direitos trabalhistas proporcionais, mas que dobrou nos últimos 6 anos. Se a escala 5x2 passar no Senado, essa modalidade deve ganhar força. Consultores já recomendam a busca de trabalhadores intermitentes para poder lidar com a falta de mão de obra e acreditam que empregados tendem a buscar um complemento de renda se tiverem mais de um dia de folga na semana. Esse tipo de contrato foi criado em 2017, a gente lembra lá no período do governo Temer, e essa modalidade flexibiliza as admissões de trabalhadores, Pedro.
Boa, Ana. Vamos passar agora para o jornal O Globo, que mostra que na corrida pela presidência em 2026, o pré-candidato ou os pré-candidatos estão intensificando a disputa pelo voto feminino. Vai ser um voto decisivo, hein, Ana?
É, voto feminino que representa mais da metade do eleitorado aqui do país, Pedro. O presidente Lula está apostando na divulgação de medidas voltadas ao combate à violência contra a mulher, igualdade salarial e também ampliação de serviços de saúde, embora enfrente críticas pela falta de avanços concretos e também pelo aumento dos casos de feminicídio durante o seu governo. Enquanto isso, o senador Flávio Bolsonaro está tentando reduzir a resistência entre as eleitoras depois de desgastes recentes, como aquela crise envolvendo a Michelle Bolsonaro, Pedro.
Importante, viu, Ana? Vamos ficar de olho nisso e a corrida presidencial começa, né? De certa forma, agora que a Copa passou, né? Passou, não acabou a Copa, mas passou para nós brasileiros.
Brasil, sim.
É, começa de verdade, Copa, né? Também eleições, essa corrida eleitoral. E a gente está aí há menos de 3 meses agora do primeiro turno, então vamos ficar muito de olho nesse tema por aqui. Passando agora para a Folha de São Paulo, o destaque são as campanhas publicitárias das casas de apostas durante a Copa do Mundo, que ficaram muito intensas mesmo, Ana.
Sim, o levantamento do jornal mostra que o objetivo desses sites de apostas, mais do que lucrar aí num curto prazo, é captar clientes fiéis. Os anúncios durante as transmissões dos jogos, alvos de críticas, né, pelo tom de urgência, também pelas letras miúdas, são só a parte mais aparente e sujeita a regras das bets. Depois do cadastro, o usuário passa a receber mensagens personalizadas por e-mail, SMS e aplicativos com promoções exclusivas, programas de fidelidade e ofertas por tempo limitado. Essas ações usam mecanismos de pressão psicológica como sensação de urgência e também escassez, justamente para poder incentivar novas apostas e manter o jogador ativo nessas plataformas, Pedro.
Muito bem, Ana Paula Jaume, obrigado, viu, pela sua análise, pela sua avaliação dos jornais de hoje, já trazendo alguns destaques para o nosso ouvinte CBN. E a gente volta logo mais, vamos fazer um rápido intervalo. Tem agora o repórter CBN na voz do Matheus de Souza e o CBN Primeiras Notícias volta já.
CBN Primeiras Notícias. Repórter CBN.
Segunda-feira, 6 de julho de 2026. Um fragmento compatível a uma peça de drone foi encontrado em um avião da Aerolíneas Argentinas, que pousou no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. O caso aconteceu na última semana e foi divulgado pelo Rio Galeão neste domingo. O CENIPA informou que já foi notificado da ocorrência. Segundo o órgão, após a coleta e análise técnica dos dados, o caso foi classificado como incidente aeronáutico. O vereador Jair Renan Bolsonaro, do PL, anunciou pré-candidatura a deputado federal pelo estado de Santa Catarina. O filho do ex-presidente, Jair Bolsonaro, cumpre atualmente o mandato na Câmara Municipal de Balneário Camboriú, cargo para o qual foi eleito em 2024. Jair Renan deve se tornar um dos principais pilares da campanha presidencial do irmão Flávio Bolsonaro em solo catarinense, atuando ao lado de Carlos Bolsonaro. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entrou em contato diretamente com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, para contestar o cartão vermelho aplicado ao atacante americano Folarin Balogun durante o jogo contra a Bósnia e Herzegovina. A Casa Branca informou que enviou evidências adicionais para reverter a expulsão. O jogador está disponível para enfrentar a Bélgica hoje. No horário de Brasília, 5h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Primeiras Notícias. Hoje com Pedro Bonenberger.
São 5 horas mais 33 minutos. Obrigado pela sua audiência aqui na Rádio CBN. Vamos juntos na nossa Central Brasileira de Notícias, sempre contando com a sua participação, com a sua audiência, com a sua mensagem pelo 21 99764-2381. Já mandou um WhatsApp pra gente? Você já tem o telefone da CBN salvo no seu celular? Salva aí, viu? Pega o seu celular, abre ali a agenda de discagem e coloca aí. Esse aqui é o telefone do Rio, tá? De onde é feito o CBN Primeiras Notícias. Nosso telefone é o 21 99764-2381. Salvou aí o telefone? Quer que eu repita? 21 99764-2381. Por lá você manda sua mensagem, como fazem alguns ouvintes. É o caso do Sebastião Coelho, ele manda mensagem pra gente lá de Maringá. E ele fala, né, sobre a retrospectiva da seleção brasileira. E disse que não tinha como acabar como foi mal começado, né? E a gente falou aqui dos técnicos que passaram mesmo, Sebastião. Obrigado pela sua mensagem. Falamos desde um interino do Sub-20, passando pelo Dorival, passando pelo Diniz, né? Até chegar no Ancelotti e nesse desastre na Copa do Mundo de 2026. Outro ouvinte que manda mensagem é o Maurício, lá de Suzano, em São Paulo, e ele fala o seguinte, que o barco Viking atravessou pelas fragatas do Brasil. É verdade, viu, Maurício? Infelizmente, essa derrota amarga para o Brasil. Em Pernambuco, tem ouvinte mandando mensagem também, hein? É o Leopoldo Veloso, manda mensagem. Ele faz aqui elogios ao nosso comentário inicial sobre a derrota, mas também sobre nossa continuidade como país do futebol. E agradeço pelo seu carinho, viu? Pela sua audiência. Aqui no Rio de Janeiro, outros ouvintes mandam mensagem. E é o José Malavotti mandando mensagem por aqui, dizendo que os barcos vikings atravessaram, né? Conseguiram passar pela Copa. Rapidinho pelo nosso YouTube, tem muita gente mandando mensagem também, repercutindo os temas da política, repercutindo as eleições. E outras pessoas repercutindo ainda a derrota do Brasil, né? Tem muita gente dizendo o seguinte, Ana Paula Jalme, que até preferiu perder para a Noruega que perder para uma Argentina, que perder para uma França. Não é fácil não, hein? O Cláudio André, nosso ouvinte, manda por lá pelo YouTube que ele aposta em Argentina e França na final. E é um cenário que vai sendo construído, hein? Quem sabe, hein, Cláudio? Repetir de novo, né? Repetir mais uma vez essa final? Quem sabe, né? E a gente vai ficar de olho nisso aí. Agora são 5h35. Vamos agora chamar o Fernando Andrade com o Mundo em 3 Minutos. Ele traz pra gente alguns destaques internacionais. Entre eles, falando sobre o filho do Ali Khamenei, que mantém mistério ao faltar ao funeral do pai, e o contexto político na Venezuela depois dos terremotos.
O Mundo em 3 Minutos.
Olá, seja bem-vindo ao Mundo em 3 Minutos. Começamos hoje com o Irã para falar mais sobre o funeral do líder supremo Ayatollah Ali Khamenei. 3 filhos de Khamenei e mais 4 integrantes da família dele participaram das celebrações, exceto o filho que sucedeu Khamenei, Mojtaba Khamenei. Esse não apareceu. Vamos relembrar aqui. Ali Khamenei e vários integrantes de sua família morreram num ataque aéreo dos Estados Unidos e Israel no dia 28 de fevereiro. O filho e sucessor, Mojtaba Khamenei, ficou ferido, no entanto, nunca apareceu em público. Nada, nem a voz dele. Há informações de que seu rosto teria ficado desfigurado, ele também teria sofrido lesões graves nas pernas. O funeral de Khamenei começou na sexta-feira e deve durar cerca de uma semana. Nessa segunda-feira será realizado um grande cortejo pelas ruas de Teerã. Aí na terça, os restos mortais de Khamenei serão levados para uma cidade sagrada chamada Qom. Na quarta, segue para o Iraque e o sepultamento será na quinta, na cidade natal de Khamenei. Agora uma história interessante sobre como essas cerimônias são importantes no Irã. Ali Khamenei assumiu o cargo em 1989, após a morte do Ayatollah Ruhollah Khomeini. Ele foi quem liderou a Revolução Islâmica em 79, é o fundador da República Islâmica. Quando Khomeini morreu, o funeral dele entrou para o Guinness Book como o maior da história, com 10 milhões e 200 mil pessoas, cerca de um sexto da população do país na época. Na verdade, foi um caos. Pessoas morreram esmagadas, foram centenas de feridos. Tal. A estimativa do governo hoje é que cerca de 15 milhões de pessoas participem do funeral de Ali Khamenei. Só entre sábado e domingo, o metrô de Teerã, a capital, registrou mais de 7 milhões de viagens. Agora passamos para a Venezuela para mostrar o contexto político diante da tragédia após os terremotos que atingiram o país. O governo provisório de Delcy Rodríguez, de 6 meses, acabou. Acabou na sexta-feira passada. Delcy apostava todas as suas fichas na melhora da economia da Venezuela com a retomada das exportações de petróleo graças ao apoio, graças às intervenções dos Estados Unidos. Mas aí acontece o terremoto e a resposta do governo interino tem sido muito criticada e a popularidade de Delcy Rodríguez foi lá para cima. Teve uma pesquisa Atlas Intel para Bloomberg, feita na semana passada, que mostrou que a desaprovação de Delcy subiu para 63,3%, quase 5 pontos acima do resultado de maio. Quase 2/3 dos entrevistados reprovaram a atuação do governo diante do terremoto e 52,4% classificaram a resposta como muito ruim. E aí ressurge agora Maria Corina Machado, líder da oposição, vencedora do Prêmio Nobel da Paz, está exilada. Ela apareceu fazendo um apelo público dizendo que quer voltar à Venezuela. Disse ela a jornalistas no Panamá: minha presença estabiliza a situação, já que ficou evidente a ausência total do Estado. A medida não é bem vista pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos apoiam o governo de Delcy Rodríguez, afinal, o governo de Delcy tem feito tudo o que os Estados Unidos pediram até agora. Muda em 3 minutos. Até amanhã.
Agora 5 horas 39 minutos. Vamos juntos aqui no nosso CBN Primeiras Notícias, trazendo sempre muita informação para você, ouvinte CBN, os principais destaques aqui das praças da CBN, né, ao redor do país. A gente faz inclusive agora a nossa ponte aérea, nosso giro de reportagens e trazendo para você o que é de mais importante para começar essa segunda-feira, dia 6 de julho. Vamos começar lá em Vitória, no Espírito Santo. Olha, o DNA da água no Rio do Espírito Santo ajuda os cientistas agora a encontrar um peixe ameaçado de extinção. Quem conta pra gente é a repórter Beatriz Eleodoro. Fala, Bia!
Ei, Pedro, bom dia para você e também para quem nos ouve aqui na CBN. Um peixe de apenas 5 centímetros, ameaçado de extinção e encontrado unicamente no Espírito Santo, voltou a ser encontrado em riachos da bacia do rio Itapimirim, no sul do estado, após mais de 10 anos desde a sua descoberta, graças a uma técnica que analisa o DNA deixado pelos animais na água. O bagrinho de Caetés foi encontrado em 3 dos 10 pontos monitorados, sem que fosse necessário capturar nenhum exemplar da espécie. Um estudo com os resultados da análise foi publicado na revista científica New Tropical Ichthyology na última semana. A expectativa é que essa descoberta ajude a entender melhor onde o bagrinho ainda vive e oriente também ações para proteger a espécie e os riachos da Mata Atlântica. Com as coletas de água realizadas, os cientistas também identificaram vestígios genéticos de outras 24 espécies de vertebrados, incluindo peixes, aves e mamíferos. Essa técnica utilizada é chamada de DNA ambiental, ou eDNA. Segundo os pesquisadores, os rastros que os animais deixam no ambiente por onde passam permitem a identificação das espécies em laboratório. Para realizar a pesquisa, os cientistas coletaram apenas 180 mililitros de água em cada um dos pontos analisados. Embora o objetivo principal do estudo fosse localizar o bagrinho de Caetés, as amostras revelaram a presença de diversas outras espécies. Entre elas está o tapáculo preto, uma ave pouco registrada no Espírito Santo. Os pesquisadores também detectaram DNA de mamíferos e até de bovinos em áreas próximas aos riachos. É com você, Pedro.
Agora 5h42, vamos falar aqui inclusive agora ao vivo no Rio de Janeiro. Gabriel Freitas está aqui na CBN Rio, ao vivo nos estúdios do Rio com a gente, traz informações para o nosso ouvinte. Fala, Gabriel, bom dia. Você que acompanhou toda essa greve dos motoristas de ônibus aqui na cidade, hoje nós temos mais um capítulo que a gente espera que encerre a discussão, né? Ainda há uma incerteza sobre a continuidade, mas as negociações estão continuando hoje, né?
Continuam hoje, Pedro. Bom dia para você, para o nosso ouvinte também aqui no Primeiras Notícias. A nossa expectativa, claro, né, para todo cidadão do Rio de Janeiro que precisa dos ônibus, é que essa audiência de conciliação, mais uma que vai acontecer ali no Tribunal Regional do Trabalho, no centro do Rio, vem aí com uma mudança para a categoria e também algo que atenda às empresas, né? É necessário que haja essa conversa. Semana passada a gente teve uma semana realmente caótica, foram 3 dias de muito perrengue para quem precisa sair cedo para o trabalho, voltar do trabalho para casa no fim do dia, gente demorando 3 horas para chegar em casa, por exemplo. Essa paralisação começou na segunda passada, afetou muito a circulação nesses 3 dias. Na quarta-feira, os trabalhadores aceitaram suspender essa greve até hoje, mas mantiveram o estado de greve. Isso significa que os ônibus podem voltar a parar de circular, né, dependendo da categoria, se não houver nenhum avanço hoje nessa audiência de conciliação ali no TRT. Os rodoviários estão pedindo reajuste salarial, estão pedindo também vale alimentação, né, os benefícios, melhores condições de trabalho. A expectativa é que essa audiência de hoje vai ajudar, né, a destravar as negociações. Se houver uma nova proposta, ela pode ser levada aos trabalhadores, mas essa Assembleia dos Trabalhadores só vai acontecer amanhã. Então hoje temos essa audiência de conciliação, mas só amanhã os detalhes dessa audiência vão ser levados à categoria para eles decidirem se vão voltar a paralisar tudo, né, ou pelo menos manter uma quantidade mínima de ônibus, ou não, se eles vão aceitar voltar a trabalhar normalmente. Vamos acompanhar, seguimos trazendo esses dados aí, essas informações para o nosso ouvinte ao longo dessa manhã.
Obrigado, viu, Gabriel Freitas, pela gentileza de nos ajudar aqui nessa manhã de segunda-feira. A gente vai ficar de olho nisso ao longo do dia aqui no Rio de Janeiro. Agora 5h44, vamos agora fazer nossa ponte aérea com Brasília. Por lá, quem conversa com a gente é o Igor Cardim. Fala, Igor.
Oi, Pedro. A eliminação da seleção brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo frustrou os torcedores de Brasília. Em um dos principais pontos de transmissão da capital, mais de 5 mil pessoas acompanharam a derrota por 2-1 para a Noruega em um mega telão montado pelo Sesc na W3 Sul. O clima de festa deu lugar ao silêncio e à decepção após o apito final. Enquanto isso, outro ponto de concentração foi montado ao lado do estádio Mané Garrincha e reuniu milhares de pessoas. Durante a partida, a torcida viveu momentos de tensão. O pênalti desperdiçado por Bruno Guimarães deixou os torcedores incrédulos. Já nos acréscimos, comemoração pelo gol de pênalti de Neymar, mas não foi suficiente para evitar a eliminação e o adiamento do sonho do Hexa. Para o internacionalista João Marcos Soares, faltou vontade ao elenco brasileiro na partida.
É uma tristeza, né? A gente espera 4 anos, entra aquela
ansiedade, aquela necessidade de começar a acreditar no Hexa, mas acontece, né? A gente viu que a seleção errou muito no primeiro tempo, perdemos o pênalti. E aí, no fim, o cara lá, o Haaland, ele tem duas bolas e nas últimas bolas que ele joga, ele mata o jogo, né? Então falta isso no Brasil, falta vontade pro Brasil nessa Copa.
Antes da bola rolar, a cidade já respirava o clima de Copa. A expectativa era grande pela possível entrada de Endrick, revelado na capital. Bares, restaurantes e espaços públicos ficaram lotados desde o início da tarde. O torcedor Silvano Silva, de 23 anos, estava confiante na seleção brasileira, mas reconhecia que a Noruega seria um adversário difícil.
Eu sou brasileiro, eu acredito no Brasil. Eu acho esse time muito bom. É a melhor safra da Noruega agora, né? Haaland, Odegaard, tipo assim, excelentes jogadores. É difícil, mas se não pegar time bom, não ganha, né? Então, precisa.
Com a eliminação, o sonho do hexacampeonato fica adiado para 2030. Antes disso, porém, o Brasil voltará a respirar o clima de Copa em casa com a realização da Copa do Mundo Feminina de 2027, que terá Brasília entre as cidades sede, com jogos no estádio Mané Garrincha.
Agora 5h47, vamos a Belo Horizonte e por lá a Raquel Romanha conta os detalhes também. Sobre essa repercussão lá em Belo Horizonte, ainda da derrota do Brasil, mas tem outros destaques também, incluindo uma ação do Hemocentro, lá de Belo Horizonte, lá de Minas Gerais. Fala, Raquel, bom dia.
Olá, bom dia. Nesta segunda-feira, vamos ouvir torcedores mineiros sobre a repercussão do desempenho do Brasil no jogo desse domingo contra a Noruega. Vamos percorrer as ruas e avenidas da cidade para ouvir a população. Também hoje, o Hemocentro de Belo Horizonte dá uma coletiva sobre a grave situação dos estoques de sangue na instituição. Com a Copa do Mundo, o frio e o período de férias, os postos de doação estão vazios. Alguns tipos sanguíneos estão em nível crítico, segundo a instituição, como o O negativo e o O positivo. Também vai ser destacada durante a coletiva a importância da fidelização dos doadores de sangue. E a partir desta segunda-feira, representantes do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Minas Gerais realizam uma força-tarefa em condomínios da região metropolitana de Belo Horizonte para alertar moradores sobre golpes imobiliários. Os corretores vão percorrer condomínios de Belo Horizonte e Nova Lima para orientar moradores e também os síndicos sobre como evitar os golpes e identificar profissionais habilitados. Nós vamos acompanhar essa ação e dar orientações a interessados nos imóveis. Então é isso, um bom dia para vocês, uma boa semana a todos.
Obrigado, Raquel Romanha. Vamos juntos. E agora a gente faz nossa ponte aérea, conexão com São Paulo. O Matheus de Souza está ao vivo com a gente lá em São Paulo e traz para a gente alguns destaques do noticiário do Estado, incluindo o governo de São Paulo, que oferece agora R$50 mil por informações sobre o Hércules da Costa Siqueira. Aquele homem apontado, né, gente, como suspeito de atirar contra o tenente Ronickson Pimentel dos Santos, que é membro do batalhão de elite da PM lá de São Paulo. Como é que andam essas investigações e a busca por esse homem, hein, Matheus? Bom dia para você.
Bom dia, Pedro. Bom dia também a você, ouvinte do CBN Primeiras Notícias. Agora a Secretaria de Segurança Pública, a SSP, oferece essa recompensa de R$50 mil pelas informações que levem à localização e à prisão de Hércules da Costa Siqueira, de 45 anos. Suspeito de atirar contra o tenente Ronickson Pimentel dos Santos, da PM de São Paulo. O Ronickson está internado em estado grave desde o dia 27, quando ele foi baleado em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, e agora essa é a nova etapa da investigação em que eles buscam informações onde podem achá-las, né, Pedro? A gente segue acompanhando esse caso durante essa semana. Acompanhamos também as atualizações do estado de saúde do cacique Raoni. O líder indígena teve o dreno de tórax retirado e segue internado em estado estável na UTI do Hospital São Paulo, na capital paulista. As informações foram divulgadas pela unidade de saúde neste domingo. Segundo o boletim médico, o cacique Raoni está consciente, responde a comandos, respira em ar ambiente, está sem febre e recebe dieta por via oral. Ele permanece na UTI para melhor monitorização e apresenta tosse com secreção. mudando de assunto novamente, um serviço para o nosso ouvinte aqui em São Paulo. Quem estiver passando por 4 estações da CPTM nesta semana vai poder atualizar a vacinação contra o sarampo. A ação é gratuita e voltada a pessoas de 6 meses a 59 anos que ainda não foram vacinadas ou que estão com o esquema vacinal incompleto. Então, a vacinação será realizada sempre das 9 da manhã às 4 da tarde, nas estações Comendador Ermelino, Itaim Paulista e São Miguel Paulista, na linha 12 Safira, e na estação Guaianazes, da linha 11 Coral, para o nosso ouvinte da Zona Leste aqui da capital. A gente tem visto um aumento de casos em São Paulo e é sempre importante se proteger. Por hoje é isso, um bom dia a você, Pedro, e um bom dia ao ouvinte do CBN Primeiras Notícias.
Valeu, Matheus, obrigado pelas suas informações, um bom dia, boa semana para você por aí também. A gente segue girando você, ouvinte CBN, aqui nas nossas participações, pelo nosso YouTube, pelo nosso WhatsApp, obrigado pela sua audiência. Olha, lá de Pernambuco, o Mozart manda mensagem pra gente, fala que o Brasil só assistiu a Noruega jogando no segundo tempo, realmente não foi... É, nada do que a gente imaginava, né, Mozart? Um segundo tempo que foi pior ainda que o primeiro. E aí tem outras mensagens, hein? Nosso ouvinte aqui do Rio, o José, manda mensagem dizendo que o Brasil não jogou com coração. E jogou de salto, né? E aí, salto alto, ele disse que por isso uma derrota, né? Obrigado pela sua mensagem, pela sua participação. Outros ouvintes falando que já imaginavam também a derrota. É o caso do Reginaldo, que ele falou que faltou garra para o Brasil. O Reginaldo manda mensagem para a gente lá de Valinhos, São Paulo. Em Brasília, tem ouvinte mandando mensagem, treinando agora na Paula Jalme. O Cido manda mensagem na academia, diz o seguinte, treinando agora na força do ódio, né? E assim a gente vai, viu? Obrigado pela sua mensagem, viu, Cido? É difícil a gente processar a derrota, mas faz parte, né, do jogo. É, e aí eu chamo atenção, antes da gente fazer o nosso CBN Agro, para as partidas que fizeram Cabo Verde, que fizeram México, que fizeram Senegal... É, que fizeram outras seleções que disputaram a Copa do Mundo, talvez merecessem ter vencido, saíram derrotadas das partidas, mas que mereciam até vencer, se vencessem seria merecido. É, e aí a gente fica com esse retrogosto até mais amargo, porque talvez o Brasil não fez tanto por merecer nos jogos em que disputou. Infelizmente a seleção não conseguiu propor seu jogo ontem, ficou ainda mais evidente. Jogou contra o Japão, um jogo mais apertado, fez uma boa partida contra o Haiti, contra a Escócia, times um pouquinho mais fracos, vamos dizer assim, né, entre aspas, mas seleções menos tradicionais, talvez seja o termo mais adequado. E quando pegou uma seleção com alguém como o Haaland, não conseguiu propor um jogo, né? E por isso também esse retrogosto. O Brasil criou chances, perdeu pênalti, teve bola na trave, teve uma chance clara do Hendrick fazer o gol, e essa bola não entrou, né? Faltou balançar a rede. No fim das contas, né, no fim do dia, o que vale é isso, né? Quem marcou mais gols. São 5h53 agora.
CBN Agro, com Cassiano Ribeiro, da Globo Rural. Oferecimento FAESP, Senar e Sindicatos Rurais. A força que vem do campo.
E o Cassiano Ribeiro chega para conversar com a gente, conta sobre o semestre de ouro para a carne bovina aqui no Brasil. Bom dia, Cassiano.
Bom dia, Pedro. Bom dia para você, ouvinte. O primeiro semestre de 2026 foi o melhor da história para os exportadores de carne bovina do Brasil. As vendas brasileiras para o exterior somaram 1 milhão e 700 mil toneladas entre janeiro e junho, com faturamento superior a 9 bilhões e 800 milhões de dólares. Os números representam um crescimento de 15% em volume embarcado e de 36% na receita em comparação com o mesmo período do ano passado. O destaque nesse comércio internacional continua sendo a China, principal destino da carne bovina brasileira, responsável por movimentar 4 bilhões e 870 milhões de dólares. Os Estados Unidos aparecem na segunda posição, seguidos pelo Chile, União Europeia e Rússia. Em junho, agora, também entrou para a história como o melhor mês já registrado nas exportações de carne bovina do Brasil. Foram embarcadas mais de 317 mil toneladas com uma receita próxima de 2 bilhões de dólares. A carne in natura respondeu por mais de 90% desse faturamento no mês. Mas apesar dos recordes, o setor já demonstra uma preocupação com o segundo semestre. A expectativa é de redução no ritmo dos embarques por causa do preenchimento da cota de exportação para a China, o que já levou alguns frigoríficos a anunciarem férias coletivas e suspensão temporária de abates. Além disso, há o risco de interrupção das vendas para a União Europeia a partir de setembro, em função das novas exigências do bloco sobre o uso de antimicrobianos na produção animal, assunto que a gente já tratou aqui em outras ocasiões. O primeiro semestre termina agora, portanto, com resultados históricos, mas o restante do ano deve ser marcado aí por desafios para manter esse ritmo recorde nas exportações de carne bovina. A gente, claro, continua acompanhando. Bom início de semana e eu volto amanhã.
FAESP, Senar e Sindicatos Rurais apresentam Força do Campo.
A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo se manifestou sobre as medidas da União Europeia que impactam a importação de carnes e mel do Brasil. A entidade alerta que mudanças unilaterais, após anos de negociação com o Mercosul, geram insegurança e comprometem a previsibilidade nas relações comerciais. A FAESP reforça que o país segue rigorosos padrões sanitários reconhecidos internacionalmente e que o setor produtivo atua com responsabilidade e transparência. Defende ainda a resposta firme do governo federal e a atuação coordenada do Mercosul, com posicionamento conjunto e estratégico de seus membros para enfrentar barreiras consideradas discriminatórias e assegurar respeito, equilíbrio e competitividade ao agro brasileiro no cenário global.
Força do Campo, uma iniciativa FAESP, Senar e Sindicatos Rurais.
Trânsito.
Ana Paula Jalme, conta os caminhos do trânsito nessa segunda-feira pra gente, Ana.
Pedro, a Avenida Brasil foi totalmente liberada agora há pouco, depois de ficar com uma faixa ocupada, bem na altura ali do BRT de Vigário Geral, por causa de um carro que estava enguiçado no sentido centro. No momento, o trânsito com boas condições por ali. Avenida Mendes Sá, também aqui no centro do Rio de Janeiro, totalmente liberada depois de ficar ocupada na altura da Avenida República do Paraguai por causa de um acidente envolvendo um carro. Trânsito, por enquanto, com boas condições. Linha vermelha para fechar agora a linha amarela. A linha vermelha está com trânsito bem intenso ali naquela região do Fundão, trechinho até a chegada do Caju no sentido centro, sentido oposto funcionando normalmente sem problemas. Linha amarela também em boas condições nesse momento, sentido Fundão e sentido Barra. Só ali na saída para a Avenida Brasil, que está um pouquinho agarrado, mas restante em boas condições, Pedro.
Boa, Ana, obrigado pelas informações. Agora 5h58.
CBN Primeiras Notícias.
E a gente conversa agora com Milton Jung, daqui a pouquinho tem o Jornal da CBN, direto de São Paulo, ele fala ao vivo conosco. Milton Jung, que já vai, se não me engano, me corrija se estiver errado, Milton Jung, para 15 anos à frente do Jornal da CBN, né? Teve a oportunidade de dar a notícia aos brasileiros sobre a Copa do Mundo em outras Copas, né? De outras histórias. E faz parte desse imaginário nosso de reconhecimento do que aconteceu no dia anterior, de credulidade da derrota também. Te ouvir nos ajuda a refletir e a entender que, de fato, aconteceu. E a notícia é essa, né, Milton? Infelizmente, estamos eliminados, né? Bom dia.
Bom dia para você, Pedro. Sim, o Brasil não conquista uma Copa do Mundo desde 2002, com 6 edições sem título. Há algum tempo não somos capazes de vencer um time europeu em edições de Copa do Mundo. Da Noruega nunca havíamos ganhado e nessa ainda tivemos aquilo que está sendo chamado o pior desempenho desde 1990, quando havíamos perdido nas oitavas de final para a Argentina. Caímos nas oitavas novamente agora. Agora, Pedro, depois de 4 anos de escolhas erradas, o desfecho não poderia ser outro, né? Conquistamos o erro. O Brasil é um país bem curioso, eu não estou falando só do futebol, não. A gente passa 4 anos errando e no final daqueles 4 anos acha que um milagre vai acontecer e tudo vai se solucionar. O Neymar, aliás, é a cara deste Brasil, seja o símbolo deste ciclo, o melhor símbolo desse ciclo. Jogador que teve que sair da Europa, foi para o futebol saudita, não deu certo, veio para o Brasil, não fez grande coisa vestindo a camisa do Santos, e mesmo assim nós acreditamos que era ele que poderia virar a situação brasileira, colocar o Brasil no caminho do Hexa. Aliás, aquele gol de pênalti que ele marcou ontem, ainda cometendo aquela cena ridícula de brigar com um jogador norueguês, aquele gol de pênalti diz muito do futebol brasileiro e de Neymar. Foi inútil.
É isso, Milton Jung. Espero que você e Cássia Godoy nos contem melhores notícias ao longo da semana. Bom jornal para vocês. Obrigado.
Um grande abraço. Até mais.
Agora 6 horas em ponto. Obrigado pela sua audiência. Este foi o CBN Primeiras Notícias, com produção de Ana Paula Jalmes, trabalhos técnicos de Renato Silva, em São Paulo, de Ricardo Garcia. Obrigado pela sua audiência. Até amanhã. Uma boa segunda-feira.
CBN Primeiras Notícias.